Queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. João 17, versículos 17 até o 23. O título dessa mensagem é Um Convite à Unidade. A palavra do Senhor diz bem assim: Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os amas tanto quanto me amas. Amém? Ó Pai bendito, te louvo por essa palavra lida, Deus, continue falando aos nossos corações, Pai. É isso que eu lhe peço, em nome e por amor do seu Filho Jesus. Amém. Bom, nós hoje continuamos com a nossa série de mensagens Orando com Jesus. O intuito dessas mensagens de quinta-feiras é poder trabalhar cada oração de Jesus que é abordada nos quatro evangelhos. Anteriormente nós trabalhamos o Pai Nosso e outras orações, e agora nós entramos na terceira mensagem da oração sacerdotal de Jesus. A oração sacerdotal é aquela que é considerada a mais bela entre as orações de Cristo para muitos teólogos. Então, aqui fica esse convite. Então, continuando com essa série hoje, eu queria trazer uma reflexão sobre esse tema, sobre essa perspectiva sobre a unidade e o que a oração tem a ver referente a isso. Sempre que eu entro em momentos de reflexão sobre oração, eu tenho em mente uma frase do escritor inglês C.S. Lewis. O C.S. Lewis, conversando, escrevendo sobre oração, ele disse bem assim: Deus não precisa da minha oração, sou eu que preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e da circunstância. A oração muda principalmente a mim, a minha visão de Deus e a visão do próximo e das circunstâncias. A oração serve para moldar nosso coração dentro da vontade de Deus. E não tem como falar o contrário. Como o pastor Timothy Keller disse, a oração é a vitória dos imperfeitos, daqueles que se entregaram e dizem: seja feita a tua vontade. Porém, como é difícil pedir para Deus que seja feita a vontade dele, tanto aqui na terra quanto no céu. Porque a gente quer que a nossa vontade seja feita. A oração, para o cristão, ela tem um caráter pedagógico. A oração molda, ensina a gente viver de uma forma submissa. Nós vivemos de uma forma submissa à vontade do Pai. Hoje continuaremos refletindo uma porção desta que é considerada a principal oração de Jesus. E nós vamos aprender um pouco o que ela tem a nos ensinar, principalmente sobre a nossa missão como cristãos e o cumprimento da vontade do Pai. Somente contextualizando para vocês, esse texto se passa nos últimos momentos antes da crucificação de Jesus. Vocês conseguem encontrar esses relatos nos capítulos anteriores. A partir de João 12, você consegue encontrar esses trechos finais da vida de Jesus. Então, Jesus, ele tinha acabado de pregar, informado para os seus discípulos lá em João 16, que ele seria perseguido, que ele precisaria ressuscitar. E após esse momento de pregação, ele faz essa belíssima oração. É interessante notar que a pregação e a oração de Jesus caminham juntos. E esse fato deve servir de lição para nós. Não tem como nós falarmos de oração sem falar de Deus. E não tem como falarmos de Deus sem orarmos antes. Não existe uma coisa desconexa da outra. Uma coisa é ligada à outra. Não é possível falarmos de Deus sem termos intimidades com Ele. É lindo a gente vir aqui na igreja e cantar. Não, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E muitas vezes Deus se torna alguém, um estranho para nós. Porém, é impossível você falar de Deus sem intimidade. Porque se você fala de Deus sem conhecê-lo, você está falando de outra pessoa. Você não está falando desse Deus das Escrituras. Como nós vimos anteriormente, essa oração é diferente de todas as outras orações que nós encontramos na Bíblia. Nesse trecho, Jesus ele ora para os seus discípulos a fim de que eles cumpram a missão do Pai. Portanto, hoje eu quero refletir com vocês três pontos breves sobre essa oração. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é que todos nós precisamos nos santificar. Sim, todos precisam se santificar. E aí está atrelado aos versículos de 17 a 19, que fala bem assim: consagra-os. Ou quem tiver com outra versão, fala: santifica-os na verdade que é a tua palavra. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que eles sejam consagrados ou santificados na verdade. Observem bem o versículo 17. Jesus é aquele que é a palavra de Deus. É isso que João 1 fala. No princípio era a palavra e a palavra se fez carne. E agora a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, está pedindo para o Pai que os seus discípulos cresçam através da palavra de Deus e vivam através dela. Jesus ele estava preocupado com a santificação dos seus discípulos. É isso que encontramos no versículo 17. Tentando parafrasear, Jesus ele estava dizendo bem assim: não apenas só livra-os do mal, mas também santifica-os na verdade. Livra-os de um e confirma em outros. O significado da palavra santificação significa separação. E a verdadeira santificação afeta totalmente o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, nossas palavras, ações, entre as outras coisas. Esse processo nos afeta a fim que possamos viver cada vez mais de acordo com a palavra de Deus, ou de acordo com aquele que é a palavra de Deus. Nós só conseguimos nos santificar à medida que temos um relacionamento íntimo com Deus. Sim, nós somente conseguimos nos santificar ao momento que temos um relacionamento íntimo com Deus. Esse momento íntimo vem através da leitura bíblica e da oração. A gente brinca com os adolescentes aqui da igreja que aquela musiquinha, leia a Bíblia e faça oração, deve ser constante, não é somente no ministério infantil. Se você quer viver e quer crescer na sua vida, você precisa ler a Bíblia e fazer oração constantemente. Muitas vezes a gente deixa essa música lá no ministério infantil e a gente, na vida adulta, esquece. Mas você quer crescer na sua vida? Leia a Bíblia e faça oração. Viva o Evangelho. Deus vai te falar, Ele vai cumprir exatamente aquilo que Ele tem para a sua vida. Não tem como falar e viver perante Deus sem ter intimidade com o Pai. O versículo 19 nos lembra que até mesmo esse fato, essa ação de santificação não vem por mérito nosso, e sim por conta do sacrifício de Cristo na cruz. Sim, o texto afirma que o sacrifício de Jesus na cruz nos fez isso. É por conta do sacrifício de Cristo que nós temos livre acesso ao Pai. Somente quando eu tenho um contato com esse que é santo, eu posso convidar Ele para viver na minha vida e viver em santidade. Nós precisamos nos aprofundar cada vez mais em um relacionamento íntimo com Deus. Se nós queremos que Deus use as nossas vidas, precisamos ter intimidade com o Pai. Não existe processo de santificação sem conversa com Deus. Não existe vida cristã sem intimidade com Deus. Precisamos ser cheios da presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. É isso que nós deveríamos ansiar e almejar cada vez mais, que Deus enchesse o nosso coração, que o Espírito Santo dele transbordasse em nossas vidas. Porém, isso só se faz através da intimidade com o Pai. A gente precisa falar de santidade. A gente vive em um mundo tão corrupto que tem normalizado muitos pecados. As pessoas preferem ouvir sobre pecados, as pessoas preferem ser alimentadas dentro do seu ego do que ouvir: separe a sua vida, dedique um momento de oração no quarto secreto. A gente quer ouvir aquilo que nós queremos. Porém, o Espírito Santo fala: consagre sua vida, viva de uma maneira correta diante de Deus. Não fale mal, não roube, não minta. A palavra de Deus quer transformar. Não tem como nós termos um contato com aquele que é a palavra e continuarmos uma vida de pecado. A vida de pecado parece um câncer no nosso meio. Ela nos corrompe por inteiro, porque ela nos tira e nos leva para distante daquele que é o nosso Pai. E Jesus, ele ora para que a gente viva em santidade. Porém, a gente esquece disso, que Jesus está orando para os seus discípulos e para aqueles discípulos que viriam a seguir a eles, que eles tivessem uma vida de santidade. O convite não é apenas para esses 11 discípulos, o convite é para esses discípulos de hoje. A gente precisa santificar a nossa vida. Não tem como viver diante de Deus e continuar com a mesma vida de pecado, com pecados de estimação. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Nós precisamos pedir para Deus transformar a nossa mente. É por conta da renovação da nossa mente que nós podemos viver de uma forma diferente. É isso que Romanos 12, 2 fala. A gente não pode se amoldar ao padrão desse mundo, mas nós devemos viver pela renovação da nossa mente. Nós devemos viver com uma mentalidade renovada. Nós devemos viver na presença de Deus. O segundo ponto que eu quero abordar com vocês é a unidade, que se dá lá nos versículos 20 a 21. Jesus, ele ora bem assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio das palavras que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Um dos fatos que mais me chamou a atenção nesse texto foi sobre Jesus falar sobre a necessidade da unidade dos seus discípulos. E Jesus fala que a unidade é um fator primordial para a propagação do Evangelho. Jesus, ele ora pela unidade. É interessante falar sobre esse tema, porque a gente vive em um mundo cada vez mais polarizado. Sim, nós vemos pessoas brigando com outras pessoas por divergências políticas, ideológicas e outras questões. Seja por time de futebol, por gostos musicais, basta pensar diferente que as pessoas hoje em dia brigam, se matam e ficam por assim mesmo. Esse tipo de pensamento que polariza, que fragmenta o corpo de Cristo, é um câncer no nosso meio, sim, principalmente dentro da igreja. Irmãos que não se conversam com outros irmãos por conta da eleição. Tem pessoas que não se conversam até hoje. A eleição passou e as pessoas não se conversam por conta de pensamentos diferentes. Meus irmãos, pensamentos que fragmentam o corpo de Cristo são demoníacos. Se a oração de Jesus é para que exista unidade dentro do corpo dele, você orar por divisão, você está orando, você está lutando contra o próprio Cristo, que é o dono da igreja. Cada vez mais as pessoas trabalham para tentar fragmentar o corpo de Cristo por conta de divergências fúteis, E essas divergências, elas negam a oração do próprio Cristo. Como nós queremos que o mundo creia que Cristo é o Senhor se nós vivemos com divisões e picuinhas no nosso meio? Não tem como. Não tem como falarmos que somos discípulos de Jesus e não olhar na cara do nosso irmão, não cumprimentar o outro, mudar do lado de calçada na rua porque nós não queremos ter paz com aquele outro. Tem uma banda que eu gosto bastante que se chama O Rapa. E o Rapa tem uma música que fala bem assim: a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. E tem pessoas hoje em dia que apontam a sua alma para o sossego, porque não quer ter paz com o outro. O refrão dessa música fala que pela paz eu não quero seguir. Pela paz eu não quero seguir. E quando eu ouço essa música, eu fico refletindo. Que agitação é essa que muitas vezes faz a gente não querer viver pela paz e sim pela agitação? Que agitação é essa que muitas vezes nos leva a querer conflitos, querer divisões, do que pensar em coisas do alto? Jesus, ele ora para que a gente se santifique, que a gente viva de maneira una. Porém, muitas pessoas vivem com a alma apontada para o sossego, porque não quer ter paz com Deus. O texto que Jesus fala, ele é bem claro. Jesus, ele fala que o mundo crerá quando nós formos um. Não é isso que Jesus falou? Não foi isso que Jesus orou por mim, por você? Que eles sejam um como nós somos um, para que o mundo creia. E é legal que esse versículo ele volta, né? Ele fala bem assim anteriormente: eu não oro somente por esses discípulos, mas por aqueles. Então Jesus está orando por mim e por você. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus, ele orou por mim e por você. Jesus, ele orou para que a gente pudesse viver em unidade. Você já refletiu nisso? Você já parou para pensar que Jesus, ele orou por você para que você vivesse em paz com o outro? Cada vez que a gente tem contenda e divisão dentro do nosso meio, nós não estamos sendo parte da resposta da oração de Jesus. E é sério isso. Porque Jesus, ele olha por nós, e cada vez que nós brigamos no nosso meio, nós não somos a resposta da oração de Cristo. Isso deveria impactar nas nossas vidas. Isso deveria fazer diferente no nosso meio. A gente deveria pensar mil vezes antes de entrar em um conflito com o outro. Ah, mas eu sou assim, eu falo aquilo que vem na minha mente. Meu irmão, a Bíblia fala para que a gente seja sábio. Não é isso que Tiago fala? Tiago 1:6. Aquele que não tem sabedoria, peça a sabedoria que Deus te dá em abundância. Meu irmão, se você não consegue frear a sua língua, peça para Deus sabedoria. Prefira não entrar numa briga. Peça direção para Deus. Eu não estou falando para você não escolher as suas lutas, mas Deus que te dá discernimento, aquilo que vale a pena. E lutas que fragmentam o corpo vão contra o próprio Deus. Por isso que é necessário a gente se santificar. A gente só tem essa direção, essa noção clara, a partir do momento que nós santificamos nossa vida. A partir do momento que nós somos cheios do Espírito Santo. A partir do momento que nós temos intimidade com Deus. A partir desse momento, nós perdemos menos tempo com questões egoístas e arrogantes que dividem o corpo do que com outras coisas. Nós não temos tempo para perder. Nós precisamos proclamar a mensagem de Cristo até os confins da terra. É isso que Jesus está orando. Jesus, ele pede pela unidade para que o mundo creia. Jesus, ele ora para que os seus discípulos levem a missão a sério. A missão de Deus é séria, não é brincadeira. Um dado bem interessante para vocês, segundo a missão Portas Abertas, é que a cada 24 horas morre 11 cristãos no mundo. Sim, 11 pessoas que não negaram a sua fé morrem no mundo. Sim, por ano. Por ano chega a ser cerca de 4 mil cristãos que morrem por não negarem a sua fé. Muitas vezes a gente perde o tempo querendo saber se você é de direita ou de esquerda, que a gente perde o foco do principal, a gente fica em achismos do que falar dessa mensagem de um Deus que amou o mundo, que deu seu filho para salvar todos aqueles que perecem. Nós precisamos investir o tempo todo para a proclamação do reino. Somente assim que nós seremos um e o Pai será glorificado. Nós precisamos orar mais, nós precisamos investir mais em um relacionamento íntimo com Deus. Em um tempo de relacionamentos virtuais, Cristo nos chama para relacionamentos íntimos e profundos. Nós precisamos criar espaços de comunhão com Deus e com o próximo. Meu irmão, não dá para ficar só no WhatsApp. Liga para a pessoa. Se você tem proximidade, visite a outra pessoa. Saia do campo da virtualidade. A gente, pós-pandemia, muitas vezes entrou no automático. Fala, mas está tão cômodo aqui, eu não vou nem sair de casa. Eu vou ver o culto na internet e ponto. Meu, sai de casa, se relacione. Cristo quer que você se relacione. A gente precisa investir tempo nisso. E o último ponto que eu quero abordar com vocês é a glorificação, que se encontra nos versículos 22 e 23 de João. O texto diz bem assim: e eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Somente na medida que nós nos aprofundamos no relacionamento íntimo com nosso Deus e com nossos irmãos, nós seremos um. Sim, nós precisamos trabalhar para a glorificação daquele que é o cabeça da igreja. Nós, como igreja, precisamos refletir a glória e o amor de Deus através da unidade. Sim, as pessoas crerão quando nós fomos um. Eu lembro de uma vez que eu estava no trabalho, isso aí uns 10 anos atrás, e eu, mais novo, comecei a criticar uma igreja, e eu fiquei falando no meu trabalho, ah, pastor tal não presta, pastor da TV. E eu lembro até hoje que tinha um colega de trabalho que ele era da Umbanda, estava eu e outro cristão falando, e ele virou assim bem para mim, falou: Felipe, sabe aquelas vezes que você fala de Jesus para mim? Sabe por que eu não dou crédito? Porque na sequência você critica outras pessoas. Que Deus é esse que não presta para um e serve para outro? Que Deus é esse que você vive para falar mal dos outros? Aquela fala daquele meu colega foi um soco na boca do meu estômago. E eu lembro que a partir dali eu falei, eu vou parar de ficar criticando outras questões, outras igrejas, pensamentos, eu vou guardar para mim alguns dos meus pensamentos, mas aquilo que não edifica, joga fora. Se aquilo não vai edificar o corpo de Deus, se aquilo não vai fazer que as pessoas conheçam a Cristo, fica quieto. As pessoas, elas conhecem a Cristo a partir da nossa unidade. Durante aquele período que eu trabalhei naquela empresa, se eu tivesse gastado mais tempo com aquele meu outro colega, de mostrar o amor de Deus do que criticar outros pastores, certamente faria diferença naquele lugar. Porém, a gente só aprende com o tempo. E demorou muito tempo para eu poder reconhecer isso. A gente precisa cumprir a vontade de Deus. Nós precisamos ser um, para que as outras pessoas conheçam a glória desse Pai. Portanto, meus irmãos, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que nós possamos aprofundar as nossas vidas em um relacionamento íntimo com Cristo Jesus, e a gente trabalhe pela unidade do corpo de Deus. É somente assim que as outras pessoas vão conhecer a Cristo. Por fim, queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias em 1 Pedro 3,15. Nós leremos até o versículo de 18. A palavra do Senhor diz bem assim: Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor da sua vida. Se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável, respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de você, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois Cristo sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecados a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu a morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito.